Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, para verificar um balanço sobre o final da segunda safra e também já as primeiras perspectivas para a próxima safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Nardes, ele que é presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, bom dia. Estamos falando de primavera do leste e a nossa preocupação muito grande é com uma seca durante já 4 meses e hoje com 15. Hoje está mais ou menos com 15% de umidade, para vocês terem uma ideia, em São Paulo.
José, para a gente começar a nossa conversa, né? A gente recebeu aqui os vídeos enviados pelo senhor do fogo que atingiu uma área de algodão. A gente vai passar esses vídeos aqui para quem estiver acompanhando com a gente. Explica para a gente o que que aconteceu, qual o tamanho da área atingida, como que foi essa situação aí no município.
Olha, foi em função de uma. Me parece que é uma ave que um gavião que bateu na rede elétrica, deu uma explosão, caiu fogo na lavoura aqui do próximo à Granja Mantiqueira, e aí começou o incêndio. Começou o incêndio, deve ter queimado mais ou menos uns 300 hectares de resteva de milho, e por muito azar, pegou fogo também no algodão já colhido, depositado na lavoura, aqueles fardos redondos, queimou mais de 250 fardos. Então, além de ter um prejuízo enorme na resteva do milho, também tivemos um prejuízo queimando fardos de algodão que estavam já prontos para ir para a indústria, colhidos na lavoura, depositados na lavoura, como sempre acontece, e conforme vai industrializando, vão carregando, levando para a indústria para desencaroçar e preparar para exportação. Então, a situação é muito grave no Mato Grosso. Nós nunca tivemos uma seca assim tão violenta, prolongada até pode ser, mas não deu nem uma chuva nesse intervalo aqui de mais de 4 meses de seca no Mato Grosso todo. É em função disso que está acontecendo também esse alto índice de fogos aqui no estado e no Amazonas também. E aí vem países de fora falar besteira, porque isso é normal no Mato Grosso. Nosso clima é assim mesmo e tem que conviver com ele.
E aí, José, o produtor numa situação dessas, como que ele, o que que ele pode fazer alguma coisa para tentar se prevenir para isso não acontecer com ele também? Uma vez já acontecido, ele busca auxílio de alguma forma? Como que isso impacta bastante no financeiro dele também, né? O algodão já colhido, aí sendo destruído pelo fogo.
Olha, o produtor não tem o que fazer, não existe seguro no caso do algodão, não sei, não falamos com o proprietário, nesse 250 fardos de algodão que queimou, não sei se tem seguro ou não, agora quanto à receita do milho, não tem o que fazer. O que o produtor tem que fazer é procurar cortar esse ciclo de plantio direto. Então, o que ele pode fazer é gradear essas áreas que ficou a receita do milho. Se ele gradear, se passar grade, não acontece esse tipo de incêndio. Mas aí ele corta o ciclo também do plantio direto. Então, ganha de um lado, perde de outro. É complicado, é muito complicado. É por isso que eu falei. Nós temos que aprender a viver com o nosso clima. É difícil, muito difícil, mas todo mundo sabe que nesse período não chove. Então, para o futuro, temos que essas áreas que têm mais perigo de pegar fogo, passar uma niveladora, incorporar a palha do milho no solo. É a única forma que nós temos para não ter esse prejuízo, principalmente em áreas aí que estão tá com 10, 15 anos de plantio direto E agora, para recuperar, o produtor vai levar 3-4 anos para recuperar a matéria orgânica desse solo. Mas é a natureza e nós temos que aprender a conviver com ela e sempre vai ter prejuízos quando dá um período muito extenso de seca, como esse ano de 2019.
E, José, falando, né, do milho, dessa segunda safra de milho, a última vez que a gente conversou ali já na parte final da colheita, as médias de produtividade ficavam em torno de 125 sacas por hectare. Como que finalizou esse patamar aí no município?
Olha, não tem ainda uma informação do INEA exata, mas é em torno de 115, 120 sacos de milho. A colheita foi muito boa. A chuva se prolongou até início de maio, exatamente por isso que está acontecendo a seca mais intensa esse ano. Nós tivemos chuvas aí até o dia 5 de maio e por isso agora que nós estamos pagando o preço dessa chuva de abril e maio, que beneficiou a produção de milho. A agricultura é assim mesmo, né? Ganha de um lado, perde do outro. Então foi muito bom para o milho. Em consequência, 4 meses sem uma gota de água, vocês imaginam aí em São Paulo o estado de vocês com 4 meses sem chuva. Já estava em calamidade. Mas o Mato Grosso é assim mesmo. Mato Grosso, o Centro-Oeste todo é assim mesmo. E nós temos que aprender a conviver com o nosso clima.
E aí, José, as vendas desse milho que teve um bom desenvolvimento, elas avançaram também? Os produtores conseguiram bons preços para vender o cereal?
Ah, foi um ano diferente, né? O produtor, quando sentiu lá em novembro, dezembro de 2018, ele fez muito contrato futuro, porque nós ia ter uma superprodução. Então, ele quis, de uma forma ou de outra, se resguardar do custo de produção. Então, foi vendido em torno de 60% de contrato futuro nos preços de 20, 20, 21, 22, até R$ 23,00. E ficou pouca coisa para vender agora no presente. Mas existe ainda aí, as informações que eu tenho, 20% disponível para vender daqui para frente até o final do ano. Então foi uma safra boa, muito boa de milho. O produtor se resguardou, fez bastante contrato futuro, vendeu um pouco mais barato, mas mesmo assim nós tivemos um ótimo resultado em 2019. O milho deixou algum lucro ao produtor e isso que importa. Isso que importa por quê? Porque é dessa forma que nós vivemos. Um período bom, safra de milho regular, boa, e tem que segurar esse lucro para uma gordura para o produtor enfrentar o futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer com a soja e com o milho do ano que vem. Então esse é o grande problema do produtor brasileiro. Nós nunca sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Plantio de soja agora, soja futuro a 69, 68, não paga a conta. Esperamos que esse preço melhore para o produtor vender lá no presente a partir de janeiro, fevereiro de 2020. Mas nosso país, com essa política que tem, o produtor sempre está aventurando e tentando fazer o melhor, vender em etapas para conseguir fazer uma média de preço melhor e continuar sobrevivendo da agricultura aqui no Brasil e no Mato Grosso também. Nós não temos nenhum apoio do governo federal em termos de frustração, como tem o americano, como tem o europeu, como tem o chinês. Então, temos que continuar trabalhando dessa forma até o país ter uma regulamentação para isso. E dessa forma, vamos sobrevivendo.
E aí, José, diante, né, até desse cenário aí com 4 meses sem chuvas, como que estão as condições para o plantio dessa safra de soja? O produtor deve atrasar um pouco mais o início dessa semeadura?
As previsões vocês sabem melhor que nós aqui do Canal Rural, de Notícias Agrícolas. Previsão é para não chover em setembro. Esperamos que errem essa previsão. Esperamos que não estejam certos, porque senão nós vamos atrasar o plantio com certeza. Porque da forma que está aqui, com menos de 100, 150 milímetros de chuva, não tem como iniciar plantio. Está seco demais. Eu estou aqui no Mato Grosso há 40 anos, nunca vi uma situação como essa desse ano. Então, tem que ter muita cautela e plantar depois que o solo estiver úmido em condições de receber a semente. E, para mim, teria que ter acima de 100 milímetros de chuva para nós começar a plantar. Não sei quando que vai acontecer, nós não temos... Você sabe que a previsão do tempo ela é assertiva quando em 10 dias no máximo. Então, vamos aguardando, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Nós não podemos acreditar em previsões acima de 10 dias, porque a possibilidade de erro é muito grande. Vamos aguardar e vamos ver como vai ficar o estado do Mato Grosso e o Centro-Oeste no mês de setembro.
E aí, enquanto aguarda essa volta das chuvas, essa regularização da umidade, o produtor já deixa tudo preparado, tudo pronto para assim que a chuva voltar, começar esse plantio?
Sempre foi assim. Acho que começa o plantio agora dia 15, nos pivô, irrigação, também com cautela, porque a energia está impossível, a energia do Brasil é a energia mais cara do mundo, e nós tivemos um presente esse ano aqui, um aumento de 30%. Então, um pivô aí de 150 hectares, se você for ligar ele cada dois dias, no mínimo R$60 mil por mês. R$60 mil por mês é 1.000 sacos de soja. Aí tem que fazer conta, ver se compensa plantar no pivô antes ou esperar chover. É, se o bicho corre, o bicho pega, não, é muito complicado, muito complicado. Esse preço de energia é impossível de trabalhar. Nós já estamos aqui em primavera com em torno de 50, 60% dos pivôs parados pelo custo de energia. É impossível você pagar 60, 70 mil de energia por mês e esperar um retorno no futuro, porque é muito alto esse custo.
Tá certo, José. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todos esses cenários aí da região. Se o senhor quiser deixar um recado, uma mensagem final, fica à vontade.
Então, a mensagem que eu deixo, um grande abraço do João Batista, e vamos acreditar, como brasileiro que somos, no nosso país. Nós estamos felizes com o que o nosso presidente está fazendo, muito contentes com o que ele está fazendo, e vamos nos unir e trabalhar para que no futuro nós tenhamos um Brasil diferente. É só isso que a gente quer, um Brasil diferente, livre, livre da esquerda e com um futuro melhor para todos nós, para todo o país. Vamos parar de privilegiar categorias como o Ministério Público, como o Judiciário, que são um câncer para o país. Então, são os verdadeiros cânceres para o país. Hoje o Brasil, até eu vi uma entrevista de um senador dizendo que nós temos 70 mil políticos no país, 70 mil políticos. Ele fez um levantamento dos vereadores, enfim, todos os políticos do país. Se nós tivéssemos 35% a menos, 50%, tivesse 35 mil políticos, nós economizaria 1 trilhão por ano. A entrevista do nosso amigo, o senador Cajuru, lá de Goiás. Ele não fala besteira, ele fala as coisas corretas e é por isso que ele está sendo reconhecido a nível nacional. Então, se nós tivéssemos 50% dos políticos que nós temos hoje, se tivesse um Ministério Público decente, se tivéssemos um judiciário decente, o nosso país, com certeza, seria um dos países mais ricos do mundo. Vamos tentar consertar o que fizeram errado durante 30 anos. Um grande abraço para todos e um bom dia.
José, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado a você, um bom dia.
Esse o José Nardes, presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, conversou com a gente primeiro para contar sobre as áreas de algodão que foram atingidas por um incêndio nesse final de semana, destruindo ali algodões que já tinham sido colhidos, já estavam prontos para ir para as indústrias. Essa área foi atingida por um incêndio devido à seca, que já há 4 meses sem chuvas na região, o que inclusive pode prejudicar o plantio da próxima safra de soja, os produtores preocupados com o possível atraso no início dessa semeadura. Já a segunda safra de milho, aí resultados bons, próximos aí das 110 sacas por hectare, preços médios também atrativos, então o produtor tendo lucro na safrinha de milho e agora preocupado com as condições para iniciar o plantio da safra de soja. Claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação bastante de perto. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.